Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 20º episódio da terceira temporada, o incrível Improbable Cause. E o melhor ainda é porque ele é a primeira parte, e aí nós vamos ter uma segunda parte daqui 15 dias falando sobre o The Dice Cast. E hoje, para falar sobre essa primeira parte do que eu considero o seu melhor episódio duplo de Deep Space Nine, estão aqui comigo Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui.
Temos a volta do Alexandre Bortolucci.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
E com uma participação mais do que especial, Salvador Nogueira.
Fala, pessoal. Nossa, prazer estar de volta aqui no Balde do Odo para falar desse episódio que não é qualquer coisa.
Com certeza. Eu vou começar falando aqui, acho que uma frase que descreve esse episódio, a gente começa a partir daí. Garak explodiu a sua própria loja. A gente tem Garak na frase, então a gente sabe que a coisa só pode ser boa. A história começa de uma forma muito interessante. Foi um pitch de dois caras mais desconhecidos, assim, pelo menos da parte da escrita de Deep Space Nine, que é o Robert Lederman e o David R. Longo. O David R. Longo só escreveu esse... Só escreveu, não. Ele deu o pitch desse episódio e de mais um, junto com o próprio Lederman, que é o The Assignment, e depois um episódio de Voyager. E o Robert Lederman é um cara interessante. Além de ter escrito para Jornada nas Estrelas, ele ainda dirigiu o episódio, mas o que ele mais fez foi ser editor. E ele veio com essa ideia de fazer aí uma punição pro Garak por ter matado o Entek lá em Second Skin. E aí ele acaba descobrindo que a Ordem Obsidiana vai matá-lo, então ele acaba explodindo a alfaiataria para poder envolver o Odo, para tentar descobrir o porquê que estão tentando matá-lo. Aí o pessoal adorou essa história do Garak explodir a sua própria loja, mas eles mudaram o motivo, felizmente, para aquilo que a gente tinha visto em Defiant. Aquela migalhinha que eles deixaram lá atrás, que eles colocaram lá que a Ordem Obsidiana estava fazendo, o que eles estavam fazendo de tão obscuro lá no sistema de Orias. E aí é interessante que o René Chevaria estava escrevendo o roteiro, eles estavam meio bloqueados ali, porque eles falaram que o final estava muito esquisito. Qualquer coisa que eles faziam parecia muito clichê ou conveniência do roteirista e tal. Aí o grande Michael Piller sugere fazer duas partes. E aí a coisa virou o que virou. E o mais incrível é que eles estavam escrevendo esse episódio e o Through the Looking Glass, que seria o próximo episódio, já estava em pré-produção. Na hora que eles decidiram fazer duas partes, eles seguiram com a gravação do Through the Looking Glass e fizeram o The Dice Cast depois. Aí eles inverteram a ordem de exibição, né? O Through the Looking Glass que a gente falou há 15 dias atrás foi exibido antes, e aí depois veio o Improbable Cause. Castanha, eu sei que esse episódio é uma grande paixão sua. Diga lá o porquê.
Tem várias coisas, mas eu vou começar falando por uma coisa curiosa. Esse episódio, se você pensar em serialização em DS9, você tem esse duplo, né, que usa extremamente bem umas migalhas espertas, mas de fato migalhas, assim, não muito ambiciosas, não muito planejadas que vieram antes dele, especialmente The Wire, The Search e o mencionado Defiant. E outros dois momentos também, na quinta temporada, naquela profecia que você tem ali em Rapture, e depois na serialização propriamente dita, em dois momentos na série. Então esse aqui é o primeiro momento em que você tem uma medida de serialização mais contundente na série, usando essas migalhas. Isso eu considero considero extraordinário, né? Porque eu acho que aqui eles fizeram muito com tão pouco, né? Usando bem, usando agudamente bem, pouca coisa que estava ali no tabuleiro para eles mexerem. Mas eu me lembro quando o primeiro comentário de algum crítico sobre esse episódio eu li na Cine Fantastique. Aí a pessoa que escreveu o comentário não deu uma nota muito boa e, além de tudo, reclamou que era um estorvo você ter que fazer esse rastreio do que aconteceu antes, o que viria a acontecer. Talvez ainda muito naquela mentalidade de você, se você ter primeira exibição em syndication, ter as coisas fora de ordem. Suponho, ali já numa TV de meados dos anos 90, o cara comentou dessa maneira. Eu lembro que, então, eu coloco isso para você ter a noção de que algo estava de fato acontecendo ali. E eu acho legal, posso voltar depois para não me alongar demais, eu adoro a cena de abertura, porque a gente vem saber depois que toda a inquietude do Garrick ali tem um motivo, ele está um pouco nervoso, um pouco ansioso, tem um motivo ali. E aquele setup ali do Júlio César no começo do episódio, logo no começo da conversa, a coisa da fome e meia fatura, nem tanto, mas aquele começo ali que ele menciona o Júlio César, do Brutus, da traição, que ele dá, o Garrick que tenta dar uma sacaneada no Shakespeare, é genial como setup, assim. Aí você vê lá na segunda parte, tem uma cena que eu acho genial, uma das minhas favoritas de qualquer jornada, em que você vê que o intervalo entre o setup e o payoff, você calibrar isso, faz uma diferença, assim, extraordinária, né? Eu lembro daquela cena, eu tô de bobeira, eu lembro daquele negócio, eu acho que tem um ritmo, tem uma coisa tão extraordinária, né? Que você não consegue imaginar que isso é um setup, ao invés do César ser o Enabrantem, que ele tá comentando ali. Ele chega, vê que naquele momento vai se ver que ele chegou a essa conclusão. E você tem a explosão da sua própria loja. O que será que aconteceu?
É, com certeza. E é interessante que você falou da inquietude do Garrick aqui no almoço. Ele fala também que ele chegou atrasado. Ele não chegou
sim,
no horário.
Pacote
então
completo.
É interessante que ele estava lá se vendo as voltas do que fazer com o fato dele ter visto o cara que poderia, né, ter ido lá para matá-lo. Esqueci o nome da raça. O Flexiano, ou sei lá como que foi traduzido, Flexiano.
Flaxiano, não é?
Flaxiano, ah, pode eu ser. Sim. Alê, eu gosto que você tenha uma memória muito boa. E aí eu sei que você muito provavelmente se lembra da sua primeira impressão ao assistir esse episódio.
Bom, minha primeira impressão quando eu assisti, na verdade, a primeira vez que eu assisti esse episódio numas fitas que eu encomendei com um fornecedor paralelo que existia no Rio de Janeiro, que ajudava aí os trackers na época ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a assistir os episódios das séries de jornada, que ainda não haviam passado no Brasil. E, por coincidência, eu tinha pedido para o Luiz dar uma verificada numa lista de episódios que eu tinha feito, para saber se eu ia comprar desse cara ou não. E o Luiz falou, não, esse episódio é bom e tal, precisa ter na lista. E eu assisti através dessa fila VHS pirateada, vamos dizer assim. Eu fiquei bastante impressionado com o episódio, assisti seguidamente, né? A primeira parte aqui, o Improbable Cause, e depois The 10 Cast. E realmente, depois que eu assisti a primeira vez, foi a primeira, na verdade, algumas dezenas de vezes que eu assisti, né? Eu considero esse o meu episódio duplo favorito, né? Junto com The 10 Cast, o meu episódio favorito, não só em Deep Space Nine, mas em Jornada nas Estrelas. E é engraçado, porque toda vez que eu assisto, embora eu já saiba muitas das falas, das tiradas ali, de quais salteado, eu continuo me divertindo muito e continuo achando coisas interessantes nesse episódio. Mas quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bastante, bastante surpreso pela sofisticação do roteiro, a forma como a gente tem ligações, pequenas ligações entre as coisas dentro do próprio episódio, ou eventualmente ligações com coisas que já aconteceram na série, né? Como o Luiz aí já comentou, ele citou aí Defiant, The Search. Importante a gente não esquecer também de The Wire, né? Que eu acho que aqui meio que ajuda a um pouco a endossar aquela teoria sobre a vida pregressa do Garrick, que eu comentei lá no The Wire, né, que eu tinha minha teoria. Eu acho que esse episódio ajuda muito, né, a endossar aquela teoria. E eu acho que realmente que esse episódio é um grande, vamos dizer assim, é um grande outdoor, assim, do talento, principalmente do René Auberjonois e do Andrew Robinson. O dueto aqui que eles fazem aqui em diversas cenas aqui desse episódio, realmente, eu não me lembro, pelo menos, de ter visto nada parecido ainda em Jornada. E eu falei de todas as séries. Eu gosto muito de como se desenvolveu o Deep Space Nine, mas eu acho que eles, não, infelizmente, não conseguiram aqui chegar ao nível que eles tiveram nesses dois episódios. Então fica aí, realmente, o registro de que esse episódio é alguma coisa extraordinária que foi feita. É uma coisa diferente, realmente, que, de certa forma, impactaria Deep Space Nine até o final dela, né? Tem muita coisa aqui que as repercussões ainda vão acontecer até o final da série. Mas aí a gente deixa pra comentar durante aí o podcast.
E é incrível que os caras estavam com o episódio escrito, estavam tentando finalizar e, de repente, resolvem que vai ser em duas partes. E eles têm que reescrever o final do episódio e escrever outro. Isso, pra mim, é incrível, assim, a capacidade dos caras de escreverem. A gente vai ficando cada vez mais... Assim, tem que botar num pedestal esses roteiristas de Deep Space Nine, assim. É incrível o que eles fazem. Salvador, eu sei que você também tem uma boa memória. Acredito que você também consiga se lembrar de qual foi a sensação, assim, as suas primeiras impressões de Improbable Cause.
Então, se não me engano, eu assisti Improbable Cause pela primeira vez nas exibições lá do USA. Não me lembro nem se já se chamava Universal Channel ou se era o USA ainda, mas foi o primeiro contato que eu tive com esse episódio. Eu acho, achei naquela época, uma coisa muito bem trabalhada, muito bem resolvida. Mas uma coisa que me chamou a atenção agora nessa revisita, para a gente gravar o podcast, e que eu não tinha pensado antes, é como as duas partes são espelhadas em torno desse par improvável que é Odo e Garak. Num primeiro momento você pensa, poxa, que incomum fazer esse pareamento desses dois personagens, mas é tão perfeito que eles façam isso, porque são dois personagens em alguns aspectos muito parecidos. Eles têm uma carapaça por cima em que eles tentam ocultar o que está acontecendo dentro deles. Eles têm um certo distanciamento ali dos humanos e dos alienígenas, que têm um comportamento mais humanoide. O Cardassiano sempre frio, sempre calculista, como é enfatizado na abertura do episódio. E é interessante como esse segmento e a segunda parte, eles exploram justamente esse mergulho dentro do personagem. É a primeira vez que a gente realmente mergulha dentro dos dois personagens, porque eu acho que o Odo também, e é interessante como, assim, na primeira parte é o Odo que interroga o Garak, e claro, não com a violência que ia acontecer na segunda parte, mas é o Odo que interroga o Garak, pressiona ele, fala, ó, você isso, você aquilo outro, e põe ele no quadrado ali, põe ele no cerco. E no segundo episódio vai acontecer o contrário, e com isso os dois expõem as suas verdades ocultas ali, né? E no caso do Garak em particular, é um momento especial, porque é um personagem em torno do qual, desde o começo, se constrói o mistério. Ele está ali na Deep Space Nine e ninguém sabe muito bem por quê. E eles decidem abrir essa história a partir desse momento de uma forma mais concreta. E me chama a atenção o seguinte, o lance de serendipidade, né? Enfim, essa coisa de oportunidade de explorar. Porque quando você pensa que esse episódio, primeiro ia ser um episódio de uma parte só, e tinha uma resolução meio bunda mesmo, que os roteiristas estavam insatisfeitos, que era chegava no final do episódio, naquela hora que o Garak faz uma piada e fala pro Bashir que ele ia ter que engolir o rod lá, o, não sei como é que eles falam em português, né, o cilindro ali.
É o bastão.
Ali,
então. Eles traduziram como bastão isolinear.
Isso, o bastão isolinear. Na versão original do roteiro, ele falava, ó, tem esse bastão lá, se eu não aparecer, você pega e leva para o Cisco. E aí, ele usaria isso no final para chantagear o Enabrantem e deixar eles irem embora. E eles iriam embora da nave ali romulana e pronto. E acabaria a história dessa maneira, eles escapando dessa maneira, falando, ó, tem lá os seus segredos todos, o Cisco vai ficar sabendo se você não me deixar voltar. E aí ele deixa os dois voltarem e acabaria um episódio que seria, assim, um final completamente anticlímax. Mas, acima de tudo, o que me chama a atenção é o seguinte, a gente teria perdido a oportunidade de fazer toda a exploração do outro lado na segunda parte. Então, aí, mergulhando no Odo e extraindo aquela confissão importante dele, que, claro, oportunamente a gente vai falar. Então, ficaria, além de tudo, como um meio episódio. E nessa sacada do Michael Piller de falar, não, vamos fazer um duplo, aí parece que a história se completa. Não é só uma questão de sofisticar a narrativa e criar todo esse lance do ataque ao Dominion, que é por si só espetacular, e o Castanha estava mencionando o aspecto de continuidade e como isso estava desafiando a crítica e a própria audiência naquela época. Mas quando você se propõe a fazer uma coisa como essa, tipo um ataque frontal ao Dominion, que os caras vão atacar o planeta dos fundadores e haverá um fracasso, isso é um evento de enormes consequências. Então, assim, já é uma sinalização que vinha num crescendo de que Deep Space Nine tende não só a uma continuidade muito agressiva, mas a eventos de proporções galácticas, em que a história da galáxia muda a partir desses eventos. E esse acho que é o primeiro momento que o Garrick é colocado no centro dos grandes eventos de Deep Space Nine, né? Ele já teve alguns episódios de destaque, em particular The Wire, mas é a primeira vez que ele está no... Ele é uma força de influência nos destinos da galáxia. E eu acho particularmente charmoso, o Castanha mencionou o setup do César e do Shakespeare ali no começo, que eu imagino que seja uma das poucas coisas que eles tiveram que reescrever no episódio para transformar ele em duas partes. Porque esse setup só faz sentido quando você avança pela segunda parte. Mas, de resto, trocar a piada, em vez de entregar para o Cisco, engolir e transformar aquilo numa piada. E, no final, fazer a aliança do Enabrantem com o Garrick ali bem no finalzinho para dar o gancho para a segunda parte, eram escritas relativamente simples. Então, eu desconfio que esse setup, que vai ter ecos muito fortes no segundo episódio, como ele falou, o próprio título The Dice Cast, né, A Sorte Está Lançada, é uma frase do César. E a referência do César e o ponto cego dele, de não ver que o filho dele é uma ameaça. O Brutus, né, que era o filho adotado, lá, filho adotivo e tal. Então, eu acho que esses paralelos com a história, com relação àquele setup que parece muito ingênuo no começo, são maravilhosos e quase que acidentes, como ele se tornar um episódio duplo que enriquece demais a narrativa. Essa primeira parte ela é maravilhosa por si só, mas ela só se torna realmente um épico porque você tem a segunda parte para concluir essa história toda, e na primeira parte mergulhar no Garrick, e na segunda parte mergulhar no Odo.
Essa piada do bastão Isolinear foi muito boa. Quer dizer, eles mesmos se autorreferenciam de algo que eles iriam fazer e que não teria dado certo, mas eles acabaram colocando na história. Eu acho isso fantástico.
Não, outra piada interna que eles fizeram ali entre eles, né, de, vamos dizer assim, de brincadeiras entre eles, né, foi a piada do uniforme, né, Romulano, que o Odo comenta depois de ter falado com a Romulana lá via videoconferência, e fala, né, ah, pensando aqui nos Romulanos, achei que eles pudessem apreciar um bom alfaiate mediante aos uniformes deles, porque o Ron Moore, que escreveu aqui, sem crédito, principalmente o quarto e o quinto atos aqui desse episódio, junto com o René, Echeverria, ele não gostava, né, dos uniformes dos Romulanos, durante principalmente o curso da nova geração, né? Não gostava das ombreiras, enfim. E pediu para fazer uns uniformes melhorzinhos, né, para esse episódio. Né? E aí eles fizeram, né? Apareceu aqui pela primeira vez, mas eles quiseram fazer uma brincadeira. Ah, então vamos brincar aqui com o fato do Garrick ser alfaiate, né?
É maravilhoso.
Legal, né?
E acho que o Salvador falou bem esse paralelo entre a história do Garrick e do Odo, e é muito interessante, e aqui nesse episódio a gente vai realmente ver praticamente o Garrick. Então eu acho que é muito interessante que nesse episódio ele deixa de ser somente o amigo do Bashir, né? Ele deixa de ser o personagem recorrente que aparece na história sempre ligado ao Bashir. E a partir desse episódio em que eles fazem o Garrick o par com o Odo, e daqui para frente a gente vai passar a ter o Garrick tendo outros pares, mais para frente com o Cisco, com a Kira, mais para o final da série.
Um
Worf, então, e é interessante, acho que com a Ezri também, né, tem alguma coisa.
Sim, lá para o final.
Sim. Lá para o final, Então, é muito interessante como o personagem passou a ser usado de uma forma muito mais ampla, porque o que tinha sido, o que a gente tinha visto lá no The Wire, que a gente fala, ah, não, beleza, ele era um espião da Ordem Obsidiana, mas, assim, desde o The Wire, ele continua negando isso, e ele começa esse episódio negando até um momento que ele não tem mais como negar. E aí a gente poderia pensar que, de repente, ah, pô, agora a gente ficou sacramentado que ele é mesmo um espião, o que a gente vai vir pela frente? mas ao mesmo tempo eles conseguem criar outras coisas, assim, que a gente fica sem saber. Obviamente que a gente, já sabendo do que se trata, meio que, não vou dizer que perca a graça do episódio, mas a gente não fica mais pensando o que, por exemplo, o Odo quis dizer naquela conversa dos dois do Runabout, que ele questiona quem é Mila, o que é o Enabran Tain para você realmente. E aí a gente vai vir a descobrir para frente, né, a relação do Garak com esses dois outros personagens. Então é interessante que, ao mesmo tempo em que você desnuda uma característica dele, você cria outras camadas ali que a gente fica pensando como que isso vai ser levado agora, né? Como que vai ser daqui para frente. Assim, eu tive a sensação que esse foi o episódio em que ele mais tenta contar a mentira dele, assim, de coisas diferentes. Ele tá o tempo inteiro negando as coisas. Ele nega que ele não sabe porque alguém quer matá-lo, ele nega que ele é da Ordem Obsidiana, ele fala que, na realidade, ele foi exilado porque ele não pagou imposto. Depois ele diz que ele não sabe por que os Romulanos queriam matá-lo. E aí realmente o Odo chama a atenção de, realmente ele não sabe porque ele ficou quieto e não contou nenhuma história. Essa foi fantástica, essa cena.
All right, Mr. Garak. Do you know why the Romulans might hire someone to kill you?
I have no idea.
I'm getting tired of hearing you say that. How long do you expect us to believe?
He's telling the truth, Commander. He doesn't know why the Romulans would try to kill him.
What makes you so sure?
Because if he did know, he'd already be spinning out an elaborate web of lies to cover up the truth.
Well, the truth is usually just an excuse for lack of imagination.
Is it?
If you want to know what the Romulans have against me, you'll have to ask them.
I intend to, but I don't expect them to be entirely forthcoming.
E aí depois ele acaba falando para o Garak da Ordem Obsidiana, mas ele também não fala tudo sobre o Tain. Então, eu achei assim, porque assim, em The Wire ele conta um monte de mentira, mas é sobre o mesmo tema, e ele estava numa situação ali de estresse muito particular. Aqui, eu achei que até agora foi o episódio em que ele mais contou lorota, foi esse episódio.
É que ele queria ganhar tempo ali, ele queria ganhar tempo para o Odo conseguir informações ali, ele fazer a investigação, e à medida que o Odo fosse desencavando, ele também sabia o que diabo estava acontecendo, quem mandou ele ser morto, até que o Odo chega com as informações dos outros cardacianos que haviam sido mortos também, e finalmente ele fica um pouco assustado, ele tenta dar uma última, aí o Odo joga, você destruiu sua própria loja, aí que ele começa a se abrir, e nisso Isso é muito interessante quando ele percebe que ele fica. Provavelmente pensou para dentro: caramba, será que foram os Romulanos que mandaram matar esses caras todos e mandaram me matar também? A gente era assessor do Tem, alguma coisa do Tem, isso aí ele admite. Será que mandaram matar o próprio Tem? Aí ele, o que ele pensa? Falar com a Mila, né? Ele consegue aquela transmissãozinha. E é muito legal, acho que a interação deles, a gente teve exemplos de cenas feitas assim, às vezes com um ator ou atriz convidada nova, para fazer esse tipo de trabalho, que às vezes nem interage com o ator da vez, conhece melhor o personagem. E a cena ficou muito legal, e o Odo observando aquilo ali é muito interessante. Ele começa a olhar assim, ele tá vendo uma coisa que ele nunca viu, porque ele tá naquela batida de dobrar o Garak para conseguir informação, aquele investigador inclemente. Mas ele estava esperando talvez que fosse um outro agente. O Odo tinha acabado de se encontrar meio nas sombras com a fonte dele lá, o cara que ele tinha o contato. Ele não esperava o Garak tentar entrar em contato com uma mulher. Que mulher é essa? Aí o Odo fica um pouco assustado. Aí ele sente que a fisionomia do Garak muda, a atitude dele é diferente. E o Odo fica observando, aí a atriz vende bem ali a coisa da Mila, e o Garak parece sincero, não, pode deixar, vou ver o que eu posso fazer, tal, eu achei isso muito legal, né, tipo daquela coisa que você vê em vários episódios, dá errado, por algum motivo, nesse aqui a ideia e a execução deram certo, eu acho isso muito legal, eles, a gente vai... A gente vai entrar no Garrick aqui, a gente vai ter informações, ele não vai estar enrolando todo mundo, contando história o tempo todo, não. Aqui ele vai se expor, e ele se expõe para benefício do episódio e para benefício do personagem. E as coisas dos paralelos dentre eles é interessante, né? Porque eles são. Só tem eles deles na estação. De alguma maneira eles são exilados, de uma maneira ou de outra eles partilham isso. De uma maneira ou de outra eles estão. O Odo é um investigador. E o Garrick é um espião. Aí o Odo, ele quer descobrir a verdade. O Garrick quer esconder a verdade. E eles têm uma espécie de solidão compartilhada. Cada um tem a sua solidão, que eles preservam a todo custo.
Eu vou até um pouco mais longe, Castanha. Olha só, eu vou até um pouco mais longe, porque eu acho assim, o Garrick e o Odo são iguais, porque eles querem esconder a verdade própria, a verdade interna deles, e expor a verdade de fora. Então o Garrick, quando parte nessa, ele quer descobrir que porra que tá acontecendo, o que, que aconteceu com o Ten, o Ten tá vivo, o Ten tá morto, ele tem toda essa preocupação, mas ao mesmo tempo ele quer ocultar a sua própria história. E o Odo vive a mesma coisa, ele vive para desvendar mistérios, ele vive para fazer investigações, e eu acho que esse é o episódio talvez mais forte dele como investigador, mostra todas as facetas dele, a forma como ele interroga um, como ele interroga outro, como ele usa recursos diferentes, mas no fundo, no fundo, no fundo, ele quer expor todo mundo e quer se esconder, que é muito parecido com o Garrick. Então, assim, esse pareamento foi muito feliz e foi quase que uma descoberta no episódio, eu acho.
Como é que não descobriram isso antes? Tem várias simetrias aí se você coloca a missão, então, e levando em consideração as duas partes, porque tanto o Avery Brooks quanto o David Livingston na segunda parte, eles fazem umas tomadas de três personagens temáticas e tem duas escolhas, né? Tem uma escolha do Gary, que aqui, para ele contém, e tem uma outra escolha na segunda parte para o Odys voltar ao Great Link, que é o espelho dessa. Então, até a ação militar que vai se dar, coloca os dois na mesma posição, só que em lados opostos. É muito interessante mesmo. Eu acho que é muito sofisticado mesmo.
Não, e assusta porque, assim, não era pra ter sido. Não era, era pra ter sido.
É assustador.
Tem outra característica, assim, de paralelo dos dois, que é a questão, a capacidade de observação que ambos têm de observar o que está em volta deles, porque a gente sabe que o Odo é super observador, ele fica prestando atenção nos humanoides, em como eles agem em cada situação, e o Garrick é a mesma coisa. Pelo treino de quem ele era, do que ele fazia, ele sempre tem que estar muito afiado em relação ao que acontece no entorno dele.
E no fim, isso vem, Mari, de um lugar de arrogância dos dois, que eles acham que são imunes, digamos, a essa, essa vida de sentimentos. Mas, ao longo do episódio, os dois são expostos. Os dois são expostos. Os dois são tão vítimas quanto o César na passagem do Shakespeare lá, que não vê o Brutus como o traidor.
I'm sorry, Doctor. I just don't see the value of this man's work. But Garrick, Shakespeare is one of the giants of human literature. I knew Brutus was going to kill Caesar in the first act, but Caesar didn't figure it out until the knife was in his back. But that's what makes it a tragedy. Caesar couldn't conceive that his best friend would plot to kill him. Tragedy is not the word I'd use. Farce would be more appropriate. No, no. Supposedly, this man is supposed to be a leader of a great empire, a brilliant military tactician, and yet he can't see what's going on under his own nose.
O Garrick tem um ponto cego no Enabran Tain. Ele tem um vínculo, tem uma relação ali muito intensa. Não sei o quanto a gente pode falar disso antes que se desenrole, mas tem essa relação muito forte e é um ponto cego pra ele, é um ponto cego. Ele topa, tipo, dois dias atrás o cara tinha mandado matar ele, agora ele só tá topando isso, se aliar com o cara. Então é um ponto cego, como o César tinha um ponto cego. E o Odo também tem um ponto cego com relação ao Great Link, que ele também, ele tá naquelas, não, os caras estão lá, eles são inimigos, eles não sei o quê, mas ele tem aquele desejo secreto que ele acaba expondo na segunda parte, de voltar e de se juntar ao Great Link. Então, assim, todos eles têm um ponto fraco e tem essa arrogância de não, eu estou acima de todas as coisas e tal. E tem setup e payoff, tem o Odo falando, não, ó, se eu me importasse com alguma coisa, eu não ia dizer pra você. Se eu me importasse com alguém, eu não ia dizer isso pra você. E o Garrick falando, não, muito sensato da sua parte. Mas é, assim, já tá dizendo, olha, a gente vai mergulhar no Odo e vai descobrir do que ele tá falando, vai descobrir o que ele não pode, o que é inconfessável nele. Como acabamos vendo no Garrick, essa coisa do tipo, olha, você não é tão frio e calculista quanto você se julga, você tem um ponto cego. Se vem o Enabran Tey no meio da história, a coisa se complica para você. É muito, muito sofisticado o trabalho de personagens. E se a gente parar para pensar que o Garrick é um recorrente, ele não é nem membro do elenco principal, é assustador e assim, meio revolucionário o que se faz em termos de personagem. Eu diria que, ainda que ele não seja oficialmente parte do elenco regular, com este episódio, ele acaba se tornando parte do elenco regular, assim, na cabeça das pessoas, porque ele ganha uma importância que equivale à importância dos personagens regulares.
E disso daí que vocês dois falaram, eu acho que a cena que mais representa isso é a cena no Runabout. Que, aliás, eu comecei a ver essa cena, né, que eu fui rever a primeira vez aqui, falei, nossa, cena longa pra caramba. Aí eu fui olhar, são 3 minutos e 50 de diálogo do Garak com o Odo. E é muito interessante, porque primeiro o Odo desnuda completamente o Garak na cena, que ele começa a questionar quem é a Mila, e aí o Garak fala, ah, mas você acha que não existiria ninguém no mundo que fosse capaz de gostar de mim?
That woman, Mila, who is she?
She's been Tane's housekeeper and confidant for over 30 years.
She seemed almost fond of you.
Is it so hard to believe that there's one person in this galaxy who could regard me with a certain affection?
Well, I could believe there's one. But I wouldn't expect it to be someone who worked for Enabran Tey. As I understand it, the two of you didn't part on the best of terms.
You could say that. Tey was directly responsible for my exile from Cardassia.
E é muito interessante porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a pessoa que poderia ser essa figura de que vai amar alguém, independente do que seja, é a figura da mãe. E aí a gente, nesse primeiro momento, a gente não sabe, na realidade, até o final da série, nunca é dito quem é realmente a Mila para o Garak. Mas é interessante que ele fala isso daí. E aí depois o Odo começa a cutucar com relação ao Tain. Ah, mas, pô, você tá indo pro território cardassiano salvar uma pessoa, então ela não é uma pessoa qualquer. Quem que ele é pra você? E aí tem toda uma discussão que o Odo primeiro tá tentando, tipo, como se ele estivesse trabalhando com fatos, e aí depois o cara que cutuca ele, que agora ele tá fazendo suposições, porque aí ele diz, não, eu acho que ele é alguém especial para você, eu acho que você era o protegido dele, ele era o seu mestre, e aí depois a gente vai descobrir qual que é mesmo, assim, efetivamente a relação dos dois. Então é interessante que nessa conversa as coisas não são ditas explicitamente, mas fica ali a pulga atrás da orelha de quem são essas pessoas para o Garak. E o Garak fica meio transtornado com a maneira como o Odo coloca essas coisas, porque ele pega ali no nervo, no âmago da questão. E aí o Garak fica tão pé da vida que daí ele ataca o Odo. É muito interessante que ele vem com aquela coisa de dizer que ele não se importa com ninguém, como que ele pode vir dizer o que, que o Garak pode estar sentindo, se ele não sente nada, como que duvido que tenha alguém que você ame. Então, quer dizer, ao mesmo tempo também que ele fala que talvez ele ache que seja verdade isso do Odo, mas talvez não seja, talvez o Odo tenha alguma coisa realmente por trás. E aí o Odo também fica ali, ele não fica tanto na defensiva, eu acho que ele se sai melhor do que o Garak, porque eu
nessa
acho que o
Garak... Nessa primeira parte, sim, nessa primeira porque parte, porque aqui é o Odo que tira a verdade do Garak,
sim,
e na segunda parte vai inverter.
Porque o Garak está sob pressão aqui, né? O Odo não está, ele está numa posição de observador ainda, o cara de fora, né? Ele só está investigando, e aí depois, na segunda parte, ele vai acabar sendo tragado pelas coisas que estão acontecendo, né? Ele vai deixar de ser só um observador, vai passar a fazer parte da história ali do que está acontecendo.
É bem legal que o domínio só é mencionado lá no final do quinto ato, e quando o Enabran Tey deixa claro o plano dele, o René imediatamente abaixa a cabeça, aí o Paul Dooley olha para ele assim, ah, você sente alguma coisa nisso tudo, né, Odo? por que que você tá assim? É muito legal. Aí começa a parte do Odo, digamos assim, da introdução.
Exatamente. Introdução.
Que o domínio não tinha sido mencionado. Tipo assim, era uma coisa, tava acontecendo coisas muito loucas. Ele tava com medo que o Enabran tinha sido morto. Sim. Ele foi investigar isso. Mas aí quando ele vê uma frota de nave camuflada, explodiu a cabeça geral. Aí quando não, apareceu o domínio, vendo... aí que vira a chave ali pro Odo.
Não, a hora que ele vê o Tain e percebe que tem alguma coisa entre ele e a Tal Shiar, né? Ele fica meio sem saber o que é. E a hora que o Tain começa a falar com o Odo, você vê o Gaara aqui atrás, assim, a cara dele, do tipo, o que que tá acontecendo? Até que dá o estalo e ele fala, agora tudo faz sentido. A hora que o Tain fala que eles estão fazendo a frota e tal pra ir atrás do Dominion.
Aí ele recupera as informações das naves e tal. É bem legal, né? Aterriza ali.
Pra falar, assim, minuciosamente sobre essas cenas, assim, fica até difícil, né? Porque se a gente for pegar, de cabo a rabo o episódio, não dá pra descartar nenhuma cena, assim, olhando friamente. Né?
Sim.
Todas as cenas têm algum tipo de gatilho, que seja internamente no próprio episódio ou referências a próximos episódios, ou episódios que já vieram antes, ou mesmo ao próximo episódio que vai concluir aqui, o duplo. Eu gosto muito aqui das cenas entre o Gaara e o Odo, acho que todas elas são extraordinárias, desde o início, né? Eu acho que aqui também a gente tem uma... Dá para perceber que o Odo, ele tem um... Não só o Odo, né? O Gaara também. Eles têm um vocabulário um pouco diferente do restante da equipe. Do Cisco, do Bashir. É mais incomum o vocabulário deles, né? Isso acaba virando, durante o episódio, várias e várias vezes, muitas tiradas sarcásticas. É principalmente do Gaara, né? E assim, isso é desde o começo ali. Desde da cena imediatamente pós-explosão. O Gaara já fala, bom, doutor, eu acho que suas calças não vão ficar prontas amanhã, né? Assim, acabaram de explodir a loja do cara, o cara tá lá no chão, e a primeira coisa que o cara fala é que as calças do doutor não vão ficar prontas, que ele tinha sido cobrado anteriormente ali no almoço. Acho que depois ele também, na enfermaria, com a conclusão ali da moral da história, da fábula do menino, pastor e do lobo, que o cara que pergunta pro doutor, mas o doutor, você tem certeza que essa é a moral da história? E o baixinho fala, mas lógico, mas qual... Que outra conclusão você tira aí, você, da moral da história? É, nunca, você nunca deve contar a mesma mentira duas vezes.
Have you ever heard the story about the boy who cried wolf? No, it's a children's story. About a young shepherd boy who gets lonely while tending his flock. So he cries out to the villagers that a wolf is attacking the sheep. The people come running, but of course there's no wolf. He claims that he's run away and the villagers praise him for his vigilance.
Clever lad. Charming story.
I'm not finished. The next day, the boy does it again, and the next two. And on the fourth day, a wolf really comes. The boy cries out at the top of his lungs, but the villagers ignore him, and the boy and his flock are gobbled up.
Well, that's a little graphic for children, wouldn't you say?
But the point is, if you lie all the time, nobody's going to believe you, even when you're telling the truth.
Are you sure that's the point, Doctor?
Of course. What else could it be?
That you should never tell the same lie twice.
E aí depois isso vai ser um gatilho para a descoberta do Odo. O cara que explodiu a própria loja ali para chamar a atenção do Odo para a investigação, né, que ele precisa, né? E tem várias outras, né? Tem várias outras tiradas aqui. O próprio Gaara falando com o Tain no final, né, falou assim: "Olha, pelo jeito você perdeu seu gosto por observar as vestimentas, né? Assim como você perdeu o seu gosto, você perdeu também a sua fina silhueta. Você tá gordinho, vamos dizer assim, né?" Então, assim, de forma geral, olhando o episódio, praticamente, assim, não tem diálogo descartável. Tudo você, de alguma forma, você aproveita. E eu gosto muito também, se a gente for parar para pensar, dos pontos da história que se unem, né? Então tem, como eu já comentei, a fábula do menino, pastor e do lobo, né? Que foi a forma como, entre aspas, faz a relação com a forma como o Gaara chamou a atenção do Odo para a situação da ameaça de morte dele. E tem uma coisa que talvez tenha passado um pouco desapercebido, mas que também, assim, depois de várias vezes ter assistido, eu percebi, né? Que foi a menção no final do episódio, ali mais pro final, que o Gaara que comenta pro Tank que estreou, né? estranho você ter se juntado aos romulanos, né, do Tal Shiar. Você sempre considerou eles relapsos, e o Tem concorda, não, é realmente. Então, se a gente for parar pra pensar naquela conversa por videoconferência do Sisko com o Odo, né, com a romulana, sobre o Retire lá, que é o assassino que foi enviado lá pra matar o Gara, que os romulanos deram cabo do cara, né? É, o Sisko falar, teve um cardassiano que mora aqui na estação que sofreu um atentado, né? E a romulana fala assim: o senhor Garak, né? Ele é um sapateiro. Aí o Sisko fala: não, na verdade ele é um alfaiate, né? E aí ela fala: ah, beleza, vou corrigir no meu registro. Então, assim, isso fica meio que no subconsciente. Lá no final tem a referência, né? Assim, realmente, né? A ordem obsidiana é melhor do que o Tal Shiar, né? Porque o Tal Shiar não foi capaz de colher a informação de que o Garak de fato era um alfaiate, né? E achou que era um sapateiro. E na verdade, se a gente for pensar no que o Garak falou, realmente faz sentido, né? Parece que o Tal Shiar era um pouco mais relapso, né, do que a Ordem Obsidiana.
E fica então, parecendo que a Ordem Obsidiana só se juntou a Tal Shiar porque eles sabiam que os romulanos tinham informações do Quadrante Gama por conta da ligação com a Federação, né?
Sim, e também porque eles tinham as naves camufladas, né?
Sim, sim, sim.
Para poder ir furtivamente lá no planeta natal lá dos fundadores, as naves precisam ser camufladas, chegar lá de surpresa. E no final das contas a gente sabe que a surpresa vai ser um pouco diferente, né? Vai ser invertida. Mas assim, eu acho que essas minúcias que tem no roteiro de fazer correlação com coisas que vão acontecer nesse mesmo episódio, que aconteceram antes, eu acho que essa questão da continuidade lá, da gente saber o que estava acontecendo lá no sistema Orias, que eles foram buscar isso, eu acho isso muito legal. Deles terem resgatado essa questão dos romulanos saberem onde ficava o mundo natal lá dos fundadores por causa do The Search, né? Que eles foram lá, enfim. Então acho isso muito interessante, né? E vocês já comentaram aí a conversa do Bashir com o Garak no almoço sobre a eventual ingenuidade do Júlio César, né? Que realmente, né, o payoff ali no finalzinho ali, realmente, do próximo episódio, realmente é sensacional. A própria fala escolhida para determinar isso, né, essa ligação, né, realmente é incrível. Então, é realmente, o que dizer, né, do episódio que coloca tantas, assim, junta tantas migalhas juntos, e a soma das partes acaba sendo o modo que o todo. Realmente incrível, né? Realmente sensacional. Não é o episódio preferido do Homura à toa. Ele diz, né, que esse é um dos episódios favoritos dele em Deep Space Nine. O outro diz que é a Casa de Quark, né? House of Quark. Mas eu acho que ele tá de sacanagem, não é possível.
Eu acho que era pra essa temporada, eu acho.
É, mas ele, eu suponho. Ele falou depois. Ele deu entrevista em 2002. Ele deu entrevista em 2002. Quer dizer, a série já tinha acabado. E ele falou: não, esse é meu episódio favorito, né? Junto com The House of Quark. The House of Quark, ele tá de sacanagem, né?
Não, tá com cara de que tem alguma relação com a temporada em si. Ia ser algum extra, alguma. Repórter fez temporada. Tô desconfiado.
De toda forma, o que eu acho bacana é que, assim, além dessa sofisticação toda, o que me fascina é que o episódio, ele te carrega pela história de uma forma muito suave, de uma forma muito agradável e interessante. Porque a gente tá o tempo inteiro, desde que começa, fazendo a investigação junto com o Odo e reformulando os nossos pensamentos o tempo todo a partir de novas evidências que vão aparecendo. Então, quando a gente descobre que o Garak explodiu a própria alfaiataria, a gente fala: opa, então peraí. Então, o que aconteceu? Aí a gente descobre que outros agentes da Ordem Obsidiana também foram mortos no mesmo dia. Opa, então o que está acontecendo? Aí aparece a Mila e a gente: opa, quem é essa mulher? Então, assim, de certa maneira, além de fazer esse mergulho no Garak da única maneira possível, porque ele nunca vai se expor, então tem que ser assim mesmo no saca-rolha, tirando cada informação, cada pecinha, em razão de uma trama muito bem construída, a gente vai trabalhando junto com o Odo nesse duelo de inteligências entre os dois. E eu acho que a gente nunca viu o Odo tão duro quanto ele é com o Garak aqui nesse episódio. Porque o Odo, tudo bem, ele é resmungão, ele reclama, ele protesta, mas aqui ele basicamente falou: ó, para de palhaçada. Para de palhaçada, para de inventar conversa, que o negócio aqui é sério, tem gente morrendo, e a gente, você precisa parar de mentir, porque senão não vai, a gente não vai a lugar nenhum.
We were quite well acquainted in the Obsidian Order. Oh, Constable, we've been down this road before, I don't see why you...
Had enough of your dissembling, Garak! I am not Dr. Bashir, and we are not sparring amiably over lunch. You dragged me into this investigation, and you are now going to cooperate with me.
Dragged you in?
I don't know what you're talking.
You blew up your own shop, Garak.
E ele é muito duro, de uma forma que ele não é com o Quark, ele não é com ninguém. Ele foi com o Garak aqui nesse episódio. E a gente é conduzido aí nessa jornada muito interessante, porque, como o Ale falou, não tem cena supérflua. E a gente está o tempo inteiro reconstruindo, né? Claro, agora a gente já sabe a trama toda. Mas conforme você vai assistindo sem saber, você está especulando e tentando entender o que está acontecendo.
É, inclusive, quando o Odo vai falar com o informante dele, quando o informante fala das naves, a gente tem uma ideia totalmente errada do negócio, inclusive. Você conhece, eles vão invadir a Cardácia.
Que vai ter guerra entre Rômulus e Cardácia.
É, você
terá,
né? Momentaneamente, você tem uma ideia totalmente errada do negócio. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Não tá mentindo o negócio, ele tá dando a informação verdadeira, mas à medida que você tá fazendo aquele quadro mental, o quadro mental tá incorreto. E quando dá a reviravolta no final, você acaba se sentindo bem com aquilo, você se sente enganado, você se sente, pelo contrário, você se sente até mais recompensado. É bem legal. Bem legal.
Isso acontece umas duas, três vezes, né, ao longo do episódio. Umas duas ou três vezes você muda o quadro mental. É bem legal mesmo.
Não, e o Taim fez de propósito, né? Ele deixou tudo se transparecer até o momento em que eles entram na nave romulana, de que era somente algo dos romulanos. Porque os romulanos é quem tentaram matar o Garak. O contato do Odo diz que acho que tem tudo indícios de que os outros cinco associados do Enabran foram mortos por conta dos romulanos e as naves romulanas. Então é legal que o foco é totalmente neles, e você não espera que a Ordem Obsidiana esteja por trás também.
E o interessante é que, assim, né? A continuidade do personagem convidado. quando o Enabran Tain aparece lá em The Wild, que você vê quem é o Tain, né? Você fala, pô, quem é esse tiozinho aí, esse gordinho aí? Não dá nada pro cara, né? E aí ele atende lá o Bashir com toda a educação, depois o negócio vai mudando um pouco de figura, né? Ele vai se tornando mais ameaçador, né? Durante a conversa com o Bashir, né? Até que finalmente ele fala pro Bashir, ó, né, fala logo o que você tem que falar aí, tipo assim, meio que seu tempo acabou aqui, né? Isso lá no The Wild. Aqui, embora a primeira fala dele seja, entre aspas, ameaçadora para o Garak, né? Ele fala de uma forma, né, com uma certa naturalidade, que é interessante. Ele falou, ô Garak, que bom que você veio, né? Isso vai me fazer economizar o tempo de mandar alguém para te matar. Aí ele fala, pô, mas que porra é essa que tá acontecendo aqui, cara? Não tô entendendo nada aqui. O cara tá na Brantem, tá numa nave Romulan. Que porra é essa, bicho? O que tá acontecendo aqui? E você já tava, que porra é essa, quando o Odo chega e fala, pô, foi você que explodiu, né, sua própria loja. Aí o cara que faz aquela cara de assustado, assim, ele, ó, agora acho que eu nunca vi essa expressão no seu rosto, hein? O que tá acontecendo? Então, assim, realmente, é como o Salvador comentou aí, né? Tem umas duas ou três reviravoltas durante, né, o episódio, né, que faz você mudar o seu modelo alimentar. Você muda ali, né? Você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Caramba! Então, acho que é isso, né? E você vê que é um episódio, a gente não tem uma cena assim de batalha, não sei, as explosões que tem, né? A explosão da loja, a explosão da nave lá do Retire, lá do Flaxiano, não tem cenas assim de ação mesmo, de conflito, de briga, porrada, né? Troca de tiro, nada disso. E também, como o Salvador comentou, você vai sendo conduzido pela narrativa da história, né? E eu achei isso simplesmente sensacional. Você literalmente é seduzido pelos personagens, pelo que está sendo apresentado na tela.
É isso, a palavra é exatamente essa, seduzido. É um episódio que seduz a audiência.
Isso aí.
E o Enabran Tain faz a mesma coisa que ele faz com o Bashir lá em The Wire, ele faz aqui com o Odo, porque tem a cena ali, a hora que eles chegam, que aí o Garak, no seu jeito Garak de ser, ele faz aquele comentário falando assim, ah, né, os seus amigos de orelha pontuda, aí o Tain fala, ah, você fez esse comentário porque você quer, né, fica esperando, não sabe se você espera que eu fale uma coisa ou outra, tal. E aí ele olha para o Odo, aí o Odo fala assim, ah, não tô achando nada interessante, porque vocês se esforçam tanto para esconder o que vocês querem dizer, que vocês acabam não dizendo nada. Aí o Tain fala assim, você vai descobrir que quando eu tenho algo a dizer, você não vai ter problema de entender.
Frankly, I don't find any of this interesting. You both go to such lengths to hide the true meaning of your words, you end up saying nothing.
I think you'll find when I have something to say,
You won't have any trouble understanding it.
Nossa, aí você fala. Aí você fica muito com legal. Do tipo. Ferrou total.
Esse
né?
cara é perigoso.
É.
E a única vez no episódio que o Odo fica sem palavras, assim, uhum. Ele fica quieto, né? Ele, fala, ele sente o golpe, né? Ele fala: uhum. Eu não tô mexendo com o cara aqui não, aqui tá um não. Nível acima, né?
Uhum. E aí é muito interessante que daí a história, né? Da mesma forma que o Garak fica impressionado com o fato do Odo ter pegado o lance de que ele explodiu a sua própria loja, o Tain também fica impressionado quando ele descobre isso ali. Que ele acha que o Flaxiano tentou matar o Garak, realmente tentou matar e não conseguiu. E aí, quando eles falam ali, eu não lembro se foi o próprio Garak que falou ou se foi o Odo, que ele explodiu a própria loja, aí o Tain meio que, sei lá, do tipo, porra, esse cara aqui fez uma coisa que eu fiquei muito puto no passado, mas ele é o cara ainda. Ele não perdeu a finesse. E aí ele oferece pro Garak, né, a opção de retornar ao posto dele, né?
Eu acho que, inclusive, o que faz a cabeça do Tain pra oferecer, além disso, que você comentou agora, foi do Garak ter falado, né? Olha, eu voltei por você, né? Eu voltei pra saber se você tava bem, né? Não se importando com a minha segurança, eu voltei pra saber se você tava bem. E aí o engraçado, o Tain fala assim, cara, que eu achei que eu nunca fosse falar isso, mas eu acredito em você.
Mas eu acho que, como bom manipulador, o Tain já estava maquinando, porque a hora que ele sacou que o Odo, com o Dominion, tinha uma coisa ali, ele falou, eu vou ter que interrogar esse cara, e eu vou botar o Garak para fazer isso. E aí eu acho que a sedução dele para cima do Garak, que ele sabia que não ia, pela história que ele conhece, a gente ainda não, mas a gente vai conhecer, ele sabia que o Garak não ia dizer não para ele de jeito nenhum.
Uhum.
E ele ali já tá, eu acho que é oportunista, eu não acho que ele realmente tá, digamos, se enturmando de novo com o Garak, ele tá usando o Garak, e ele sabe que esse é o ponto cego do Garak.
Não, eu acho que ele tava vendo se dava para voltar a usar o Garak e eventualmente usar o Odo como, entre aspas, o teste, né? É, que a gente só vai ver, obviamente, no próximo episódio, entendeu? Exato. Mas eu acho que aí acho que a relação entre ele e o... É como você disse, né? O ponto fraco do Garak é o Tain. Eu acho que o ponto fraco do Tain não é o Garak, tá? É a própria vaidade, vamos dizer assim, né? Mas, de alguma forma, ele tem, né? Ele ainda tem algum grau de sentimento pelo Garak que ele tem. Pode não ser igual o Garak que tem com ele, obviamente, mas ele tem alguma coisa de sentimento com o Garak, né? Mesmo que seja sentimento cardassiano, né? Como vocês já comentaram. Ah, vou mandar matar o cara, né? Eu vou queimar as pontes atrás de mim, né? Aí o cara aparece lá ao vivo, não, eu mudei de ideia, vou dar uma chance pro cara aqui, vou fazer ele.
Já que você viveu, né?
É, já que você sobreviveu.
Fazer o quê, né?
É, já que você sobreviveu, interroga o Odo aí pra mim, vai.
É porque a sociedade cardassiana vive da oportunidade, eles não perdem as oportunidades, eles não perdem de se utilizar das coisas que estão ali acontecendo ao redor. Hoje talvez você não tenha nenhum, né, não me ajuda de nada, mas pode ser que amanhã você tenha alguma coisa que eu precise de você. E o Tain não sobreviveu à toa, né? Que o cara era o mestre, talvez, disso. Que é até interessante que o Garak comenta sobre ele, que o Enabra Tain foi tão bom que ele foi o primeiro diretor da Ordem Obsidiana que conseguiu permanecer vivo a ponto de se aposentar. E aí eu li uma coisa muito interessante nos comentários na internet, que alguém fez um certo paralelo, assim, desse retorno do Tain de querer sair da aposentadoria com o meio que o que a gente viu lá no Blood Oath, porque essa aposentadoria do Tain meio que talvez seja mais uma tragédia do que uma bênção para ele.
Ah, com certeza.
Porque a vida inteira dele ele viveu de uma forma e ele não sabe viver aposentado. E lá em Blood Oath, os Klingons, os três Klingons eram tão bons que eles conseguiram se manter vivos e aí acabaram não morrendo com honra em alguma batalha. E para eles isso virou um peso muito grande. E o Tain aqui também, porque ele acabou não morrendo porque ele foi traído por alguém, porque isso meio que, isso devia ser uma coisa meio normal. O cara tá sempre tendo que olhar atrás da porta, atrás dele o que está acontecendo, ninguém é amigo de verdade, um dia o seu amigo pode se tornar o seu inimigo, quem você acha que é seu aliado, de repente pode te dar uma apunhalada pelas costas, que na realidade é o que o Garak fala, do Júlio César, tipo, como que o Júlio César não percebeu que o Brutus iria apunhalá-lo, tal, pelas costas. E é meio que a história do Taim aqui. Ele sobreviveu a vida inteira dessa forma, e aí ele não estava lidando bem com a aposentadoria, e ele resolve voltar.
A minha leitura, Mari, é que ele nunca... Ele não se aposentou, ele foi aposentado. Eu acho que ele caiu em desfavor na política interna lá dos cardassianos.
Perdeu força, né?
Isso, e agora ele quer um grande trunfo para voltar à cena como poderoso novamente. Eu acho que é um pouco o que o Ducati faz também, depois que ele vira capitão de cargueiro lá e vai conquista a nave Klingon e tal, e eventualmente faz aquela aliança com o Domínio. Estou furando tudo aqui, desculpa aí, pessoal.
Faz sentido.
A leitura que eu fiz disso é que a questão dos militares terem perdido um pouco ali de poder ali em Cardácia, acho que de certa forma a Ordem Obsidiana também, né, perdeu um pouco ali de prestígio. Né?
Acho bem possível.
Acho que os civis ali começaram a querer fazer como se fosse uma pequena revolução civil ali, e ele acabou perdendo a força. Eu sempre que eu vejo esses episódios, eu vejo o Enar Brantem um pouco como o J. Edgar Hoover, que foi diretor lá da FBI lá durante mais de 30 anos, né? E dizem que ele era talvez mais poderoso até que os presidentes, né, americanos, porque dizem que ele tinha dossiê de todo mundo, né? Dossiê de político, dossiê de diretor de cinema, de dono de estúdio de cinema, de ator, enfim, de toda personalidade no mundo que tivesse algum tipo de prestígio, ele tinha um dossiêzinho do cara, né, para poder usar.
Não, e tinha essa coisa da vaidade também. Se me dissessem que o Tem foi escrito inspirado no Hoover, eu não duvidaria, não, porque é muito parecido.
É, pois é. Então, quando eu vejo o Tem, assim, eu vejo um pouco do Hoover, né, que também teve um problema ali também de perda de prestígio, principalmente quando a questão da sexualidade dele começou a vir à tona. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, quem tiver interessado, tem um filme sobre ele, né, sobre o J. Edgar Hoover, que é com o Leonardo DiCaprio, direção do Clint Eastwood. Chama J. Edgar. Interessante o filme, quem tiver interesse aí de assistir, quem estiver ouvindo a gente, vale a pena.
E ainda sobre o Time, eu acho interessante que talvez pela idade dele, você já vê que assim, o ego dele é maior do que talvez a capacidade do que ele tenha agora nesse momento. Acho que ele deu uma mordida maior do que ele conseguiria engolir aqui, porque no fim acontece com ele exatamente o que eles falam sobre o Júlio César, né? Porque, do tipo, ele era um estrategista militar excelente, né? Fenomenal. E, de repente, ele não conseguiu ver o que estava debaixo do nariz dele. Então, eu acho que a gente vai ver isso na segunda parte. Porque, assim, de início, meio que parece um plano suicida, né? Eles irem lá, assim, para o quadrante gama e tentar destruir o planeta natal do Dominion, né? Ele pensou que teria uma retaliação, que os Genradares iriam para o quadrante alfa e tal, mas não pensou que ele pudesse, na realidade, ter uma resistência no quadrante gama. Agora, ele estava tão cego, talvez, nessa vontade de voltar para Cardassi e para sua glória, que ele se deixa levar pelo sonho ali, do que seria isso.
É, e não estava muito medindo consequências. Ele fala, eu vou ter uma grande vitória, depois vai ser um baita de um banzé, e aí não é mais problema meu.
E voltando um pouco atrás, né, porque o Alexandre começou falando de algumas cenas, mas realmente acho que é impossível não falar sobre todas. Assim, eu não sei o que eu vou fazer na edição desse podcast, porque dá vontade de colocar todas as frases do episódio inteiro, porque realmente não tem uma frase ruim, gente, não tem um diálogo que não tenha alguma coisa significativa, é impressionante. E aí tem duas cenas ainda na enfermaria, que uma que o cara que fala, né, não sei se foi na enfermaria ou se foi depois com o Cisco ali, que ele fala, a verdade é usualmente usada como desculpa pela falta de imaginação.
Porra, essa é melhor.
Né? Então,
essa é ótima.
E ele tá, e é muito bom, porque ele tá o tempo inteiro se escondendo, mas sendo completamente aberto sobre as mentiras. Ele mente constantemente para esconder as coisas que ele tem a dizer. Então, ele é muito bom. E a outra cena na enfermaria é quando o Odo fica perguntando, pô, Gara, que alguém tentou te matar, quem pode ter feito isso e tal? Aí ele fala, ah, o fulano que eu perdi o terno calça, de casamento. Né? Aí o outro, não sei o que, não sei, o fulano que eu tô devendo, e a Kira, né, a Major Kira. Aí o Odo, eu falo assim, ah, eu acho que ela não gosta de mim. Aí o Odo, não, realmente ela não gosta de você. Mas não foi a Kira, porque se ela quisesse você morto, você já estaria morto. É muito boa essa... O Gara que não, é verdade. Você tem razão.
E ele depois... joga isso só pra cutucar o Odo. Ele quer só tumultuar
sim,
mesmo.
Sim.
Porque... E depois tem um desenrolar dessa fala sobre a Kira, né? Que depois o Gara que vai pra delegacia ali, né? Pra dar uma olhada no inventário ali das tripulações das naves que passaram pela estação nas últimas semanas, e assim que ele entra na delegacia, o Odo fala, ó, eu tenho uma notícia ruim pra te dar, cara. A Kira tem um álibi, né, assim, a prova de balas aí, entendeu? Uhum.
Muito legal, gente, muito legal.
E na delegacia tem outra cena muito boa, porque a hora que o Odo fala pro Garak olhar, né, a lista dos passageiros e tal, aí o Garak fala, não, pode deixar que eu vejo aqui sozinho. Aí o Odo falou, não, né, do tipo, não vou deixar você sozinho aqui. Aí o cara aqui, você tá com medo de me deixar sozinho aqui? De que eu vou olhar os seus arquivos? Aí assim, mas e o que faz você achar de que eu já não olhei? Ele, não, tô brincando. Aí o Odo, do tipo, meio que fica pensando, porra, esse cara já olhou tudo que é possível e impossível. Será que tem alguma coisa em que não tem a mão do Garak nessa situação?
É um duelo de inteligências muito legal entre eles.
Uhum. Não, é demais, assim, é demais. Essas cenas, assim, são um fenômeno.
E, assim, olhando em retrospectiva aí, o passado do Garak, principalmente o que a gente viu no The Wire, eu formulei minha teoria, né, sobre o exílio dele, o que aconteceu com ele, muito também por causa desse episódio, né? Porque o pouco que ele e o Ten trocam sobre o que aconteceu parece um pouco endossar aquilo, né? Porque o Ten fala, depois que o cara que fala que explodiu a própria loja, né? O Ten fala, você é um cara diferenciado, hein? Pô, incrível, né? Se você não tivesse me traído, talvez as coisas fossem diferentes. E o cara que ele reage de uma forma, assim, bem, como que eu vou dizer, sanguínea. Não, eu nunca te traía, pelo menos não no meu coração.
Então, é uma frase ótima também.
Então, pelo menos no meu coração. Então, assim, olhando o que teoricamente teria acontecido, né, dele ter deixado lá as crianças bajorianas escaparem lá, né, soltar, não interrogar corretamente, né, as crianças bajorianas, enfim, depois elas terem se escondido na nave e terem fugido, e ele não ter derrubado a nave, né? Provavelmente porque, enfim, dentro da nave tinha pessoas de influência. Eu acho que a decepção também aqui tem o eco, né? Vamos dizer assim. Porque o Ten fala para ele depois, né? Fala assim, bom, eu não posso perdoar o que você fez, mas posso tentar esquecer. E aí eu faço uma proposta para você servir Cardassia novamente, né? Então, acho que tem tudo a ver, né, com o que tinha lá no The Wire, né, que desde o começo, né, que fala sobre lá o... Eu não lembro exatamente o nome do livro, que é o Sacrifício Sem Fim, alguma coisa assim, não é isso?
Ah, não, é The Never Ending Sacrifice.
É, isso. Sacrifício Sem Fim. De que o Garak, a falha do Garak foi não ter, entre aspas, né, na minha visão, né, não ter se doado completamente pelo Estado. É, ali dele ter desistido de fazer o interrogatório e de ter queimado o filme dele, principalmente com o Ten. Ele devia ser o preferido ali do Ten, né, entre os outros seis, ele mais cinco, os protegidos ali do Ten. Ele queimou o filme, falou, porra, o cara queimou meu filme total aqui, porra.
O cara o Garak que seria o sucessor dele, né?
Sim, exato.
Desde sempre o Ten colocou o Garak que... para ser o sucessor dele, e aí, no caso, a traição não é a traição pessoal, né? Por isso que o Garak fala que no coração dele ele não traiu o Ten, porque não foi pessoal. O Garak traiu o Ten porque ele não agiu da forma como ele teria que ter agido. Assim, eu não consigo mais ver a história do The Wire como sendo o que realmente aconteceu, ou qualquer versão que a gente possa fazer disso daí, porque apesar de não ser nada canonizado, eu gosto mais do motivo que é dado pelo próprio Andrew Robson no A Stitch in Time. Mas basicamente é assim, o motivo é diferente, mas basicamente a mesma coisa. O Garak, ele trai tudo o que ele aprendeu, tudo que o Tain ensinou de como ele deveria agir e ser como um agente da Ordem Obsidiana, e aí o Tain se sente traído por isso, né? Porque daí é o investimento que ele tinha feito no Garak, e que daí, a partir do momento que quer que seja que o Garak tenha feito, impossibilitou de continuar sendo um agente, e aí o Tain teve que exilá-lo, né?
É, eu acho que no próximo episódio, o que acontece, né, no interrogatório do Garak com o Odo, acho que ele só endossa também o que aconteceu no The Wire, né?
Uhum.
Não quero entrar aqui muito no próximo episódio, mas assim, dá para entender, como eu tô te falando, se você for procurando ecos em The Wire, nesse episódio duplo aqui, você consegue encontrar muito bem, assim, né? De formular uma, como eu falei, uma teoria crível, assim, do que poderia ter acontecido e do porquê ele foi exilado.
Não.
Mas ok. O interessante aqui é que a gente falou pouco da explosão de forma, vamos dizer assim, a gente não falou especificamente da explosão da loja do Garak, da materialidade, vamos dizer, né? Que o Bashir ali tá almoçando ali com o Garak. O Bashir, en passant, ali fala, pô, se você não tivesse se atrasado, né? Mas fala rapidinho, no primeiro momento passa despercebido ali, né? O comentário, né? E depois você vai entender, né? Que ele chegou atrasado porque ele provavelmente estava ali colocando a bomba lá, com o sensor de feromônio, o que quer que seja lá. Até tecnobaboseiro funciona bem aqui, a serviço da história, nesse episódio, né? E aí a loja explode. O interessante na explosão, eu acho, é que vocês pararam para pensar que a loja, ela explodiu, mas a loja ela está numa localização onde era escola anteriormente. Então, na verdade, aquela área ali que foi explodida em Deep Space Nine já foi explodida duas vezes, como escola em The Hands of the Prophets e agora como a loja do Garak. Embora, se a gente for pegar aqui a bibliografia oficial, a loja do Garak não era para ficar ali na prática. Ali realmente era escola. Se a gente for pegar ali a planta de Deep Space Nine, tem umas plantas aí não canônicas aí rodando pela internet, mas ali tem também a questão da logística também, né? Porque a gente acha que a estação é 360 graus, é um círculo perfeito, pelo que a gente olha lá nas externas, né? Vamos dizer assim, nos efeitos especiais, no CGI que eles fazem, né? Mas, na verdade, o estúdio ele tinha só um terço de círculo. Então, tinha que caber ali tudo que eles queriam que coubesse ali naquele um terço de círculo. Os 120 graus ali do círculo, tinha que caber ali a loja do Garak, que tinha que caber ali aquela loja que aparece naquele episódio. Eu esqueci o nome do episódio, que vem aqueles migrantes lá que querem
Sanctuary.
Se estabelecer em Sanctuary. Isso. Exato.
Em Rivals, então, que tem o novo bar ali que o cara abre.
Isso, que a gente viu que era o templo, né, bajoriano, depois.
Uhum,
né? Então tinha que caber tudo ali. Então, na verdade, o cenário onde era a escola era a loja do Garak, que também foi usado para ser a sala de reuniões em Cardassians, né? Que eles vão decidir o futuro do Rugal ali e tal. Eles fazem uma reunião com os pais adotivos, os pais biológicos ali do Rugal, com o Gudukat, onde o Gudukat é desmascarado ali pelo Bashir, é o mesmo cenário. Então eles já tinham experiência em explodir aquele local ali, né? Eles já tinham explodido anteriormente. Eles não puderam usar ali, na verdade eles queriam usar, mas não dava, por questão de segurança não dava. Eles queriam usar as chamas para iluminar ali o Garak no chão, caído. Mas não deu, não era possível, né, fazer isso. Aí eles usaram lá aqueles simuladores de fogo, né? Igual a gente tem essas velas falsas que a gente compra, né? Para comemorar, às vezes, Natal, Páscoa, essas coisas, que a gente compra no qualquer site desse aí chinês, ou no Xingling que for. Eles usaram aquele tipo de equipamento em tamanho maior, obviamente, né? E profissional, né? Que faz a simulação da luminosidade do fogo, né? Mas aí o cara pode calibrar ali a cor que ele quiser. Mas aí só por curiosidade mesmo. Aí.
E ali no, a parte interna da alfaiataria não é o mesmo lugar que a explosão externa, é?
É sim. Porque
usualmente o cenário fica montado ali.
Fica montado. Ali, aquele local ali realmente sempre foi meio que multiuso, né? Era uma sala vazia, que era usado para fazer a interna da loja do Garak, da escola e daquela sala de reunião. Depois da sala de reunião, no The Search, eles fizeram o Ward Room, né? Que depois foi usado até o final da série, que também é usado Sim. nesse episódio aqui. Que é a sala de reunião lá que o Cinco faz com a equipe. Tal, que é até um cenário bacana. Tem aquela mesa ali onde o Retire é interrogado pelo Odo ali, nesse episódio. Então, eles criaram um outro cenário em outro lugar, mas nesse estúdio aqui, o estúdio 17, e foi ali que eles explodiram mesmo. Obviamente, teve que ter ali um efeito especial, tal, mais fumaça do que fogo. E, assim, acho que é o único porém que eu faço da direção do Avery Brooks nesse episódio, né, que foi excelente a direção dele, foi essa parte aqui, que você simular uma explosão numa estação espacial que está ali, entre aspas, planando ali no espaço. Planando não é o verbo correto. Qual que é, o Salvador? Você que é o especialista em...
Ela tem que estar orbitando. Se ela está no espaço, isso. Ela está orbitando.
Está orbitando alguma coisa, né? E aí, quando você explode uma coisa dentro, obviamente que a estação ela vai se mexendo. E aí, no movimento de câmera, com o movimento do Bashir, quando essa cena é filmada, que tem uma segunda explosão, tipo assim, primeiro explode. Eles estão lá em cima almoçando no bar do Quark, no segundo andar. Depois eles saem. Aí a Kira encontra com o Bashir, começa a conversar ali com o Bashir e o Garak desce. E aí tem a primeira explosão, aí o Bashir fala, emergência médica e tal, explosão na loja do Garak. E depois tem uma outra explosão, uma explosão secundária. E aí o Bashir está sendo filmado de baixo, como se a câmera estivesse no andar de baixo, filmando o Bashir e a Kira de cima, eles ali naquele mezanino. E aí, para simular que teve outra explosão, né, a câmera mexe e o Bashir e a Kira mexem também. Mas aí o Bashir mexe de uma forma meio pouco sincrônica, entendeu? É. Fica pouco sincrônico. Então, acho que essa cena valia ter dado uma refilmada, entendeu? Mas acho que, assim, talvez por premência de tempo lá, né, eles não perceberam isso. As filmagens eram muito rápidas ali, 7 dias ali, no máximo 10 ali, até pós-produção de cada episódio. Mas somente essa cena que eu não gostei, assim. O resto ali, realmente, o Avery Brooks destruiu. Né? E vamos combinar, o Avery Brooks estava na dele, que era direção de atores, né? Tipo direção de teatro. Né? Aí você vai dirigir o Andrew Robinson e o René Auberjonois, não precisa de dirigir tanto assim, né? Vou ligar a câmera aí, vocês vão...
É não atrapalhar. Tem gente que atrapalha, hein?
Tem.
Olha.
Tem. Na primeira temporada atrapalhava bastante, inclusive.
Olha, Alexandre, você não tenha participado dos últimos episódios, mas a gente sempre lembra de você quando a gente vê o Madalone e tal, a gente sempre acaba citando alguma coisa, porque é impossível não citar, entendeu? Mas continuando aí essa questão, já que a gente começou com essa parte técnica, da direção do Avery Brooks, tem duas cenas que também são muito boas e que acho que vocês podem comentar melhor, porque vocês entendem muito mais do que eu. Que uma delas é a hora que o Odo vai lá naquela caverna conversar lá com o Cardassiano, né? Que o cara tá lá em cima, então a maior parte é escura, tem uma parte um pouco mais clara, o Odo parece não enxergar, não sabe de onde que tá vindo a voz do cara, porque deve dar um eco ali naquela caverna, tudo, né? Então, ele conseguiu se criar um clima muito interessante ali, que faz todo sentido com a conversa que estava sendo falada. E outra cena que eu gosto muito também, acho que as cenas finais, tanto desse quanto do The Dice Cast, são muito interessantes, que é a cena final, né? É o Tain e o Garak conversando, que daí quando o Garak aceita a proposta do Tain e a câmera pega os dois, o Odo atrás, e aí os dois dando um aperto de mão e tal. Então é uma cena que você vê que foi montada e pensada ali.
E tem uma plástica. E o logo do Império Romulano atrás da cabeça do Odo. É cravado, até o logo é cravado. Ele dá a volta, né? O Garak dá a volta na mesa. Achei bem bolado e não parece... É uma blocagem meio estranha, porque o cara dá a volta na mesa e vai para trás da mesa e a câmera pega. Aí não parece artificial, ficou bem feito. E tematicamente é muito legal e tem a ver com aquela outra cena que eu mencionei, que tem na segunda parte também. Apesar do diretor mudar, ele faz o espelho dessa cena lá. É bem legal.
O Brooks, ele usa muito, você falou da blocagem aí, ele gosta de usar o blocagem com o ator em segundo plano, tipo, a cena está se envolvendo.
E tem umas cenas com três atores, isso, que ele coloca aí o de trás para observar, isso, é bem isso. Bolado, ele faz bem feito isso, foi isso, bem interessante.
É isso aí que eu estou falando, você pega como exemplo, ali quando o Odo está interrogando o Garak, ali na enfermaria, né, que tá o Odo interrogando o Garak, a primeira vez que o Odo tá interrogando o Garak na enfermaria, que o Garak tá ali na maca, o Bashir tá fazendo lá os procedimentos lá no rosto dele, e o Avery Brooks tá no fundo, tá num segundo plano, assim, né, só observando. E a gente vê isso depois lá na nave romulana, né, que tá o Tain e o Odo conversando, e o Garak tá lá no segundo plano, também observando também, você consegue perceber. Né? Então é meio consciente isso aí, né? O Avery Brooks usa isso. Depois ele vai usar isso em outros episódios também, né? Ele usa isso lá naquele Rejoin também, que pelo que eu me lembro. Né?
É que a pessoa tem que ter algum jeito de tratar ali o 4x3 de uma maneira que não fique empilhado e mantém as pessoas no quadro de alguma forma viva. O que ele consegue? Ele coloca o cara para trás para ter um espaço ali e trabalha dessa maneira. E você percebe que a atuação do cara de fundo não está morta. O cara está pensando de alguma maneira e está se mantendo conectado à ação que está acontecendo no plano da frente.
E a gente tem isso também para falar.
Funciona bem. Outra. Ele consegue resolver isso bem. Isso que eu estou querendo chamar a atenção. Sim. Que não é tão fácil assim, né? Das limitações da época.
E ele não precisava usar necessariamente, né? Ele podia não usar, ele podia dar um close só nos atores que
estão no primeiro plano. Aí fica mais feio, né? Plano contra plano, assim, acaba ficando cansativo. E aí ele tenta mexer assim, pra realmente fica melhor. Fica melhor apresentado o episódio.
E para falar da cena da caverna, também eu acho que a grande inovação ali é composição mesmo. É você colocar um cara em cima, o outro embaixo. Eles, muitas vezes, os dois estão de frente para a câmera, só que um de longe, um meio escondido, a iluminação também bem trabalhada, porque assim, não tem um cenário mais manjado do que aquelas cavernas lá, né?
É, que o cenário.
E aí, de certa maneira, é uma.
Tem
é uma
que inventar apresentação... alguma coisa, né?
Exato, é uma apresentação diferente.
Aí ele usa os olhos, ele usa a voz daquele ator é boa, do cara do Game Master of the Scallion, né? Do Gautz, do Game Master of the Scallion, tem uma voz boa. Aí ele trabalha essa coisa da voz e faz a cena bem legal, bem bolado.
E ali é uma cena difícil, porque ele está movimentando a cena inicialmente em plano único ali, né? Com o Odo andando, entrando. E aí ele vai ter que mexer com o ângulo da câmera e deixar enquadrado o Odo e depois o cara lá em cima, como o Salvador colocou, né?
Sim, bem bolado também. Ele resolve bem, sim. É. Com certeza. Pensou direitinho.
Embora aquelas cavernas ali, olhando aqui quase 30 anos depois, ficou meio datado aquele cenário ali.
Total, mas era o que tinha, né?
O que tinha, literalmente era o que tinha, literalmente.
Ali era o Estúdio 18, né? Ali era...
Plant Hell.
Tava pronto ali no Estúdio 18 ali, né? Então, cara, vamos filmar lá, né? E se for pensar bem, a cena ficou interessante, né? Porque no final você não sabe se, assim, se o Odo já sacou onde é que o cara tava, mas ficou ali na dele, né? Assim, escutando o cara. Porque o cara fala assim, toma aqui, no final ali, né? Ele joga um pad pro Odo, né? E o Odo rapidinho vira e pega, né? Então, ficou interessante por isso. Porque deu a entender que em algum momento o Odo sacou onde é que o cara tava, mas ficou na dele, né? Deixou o cara falar, entendeu? Não, vou ficar quieto aqui, vou deixar o cara falar, entregar todas as informações que eu preciso.
E é bom no final que o cara fala assim, olha, se você descobrir alguma informação do Garak e tal, e você quiser me contar, aí eu vou ficar te devendo de novo, né?
E aí fica a dúvida se esse cara era esse informante do Odo é o cara que ele comenta lá na... Acho que é na quinta temporada, né? Que era o Gul...
Sétima temporada.
É sétima, né?
É sétima.
Que fala que não tem mais nenhum informante, né? No governo cardassiano, né? Não sobrou ninguém. Mas dá a entender que é, né? Que era esse cara, né?
A gente supõe que seja alguém alto, provavelmente militar. Não da ordem, militar.
É, porque depois de Dice Cast, é que... Os militares em Cardassia perdem totalmente a credibilidade e o governo civil é quem assume, finalmente. E aí eles vão cair depois lá por conta do próprio Dominion. E aí o Ducati volta, em glória, nem tanto, mas volta. Esse episódio tem umas coisas interessantes que eu acho que vale a pena ser colocada. A primeira É uma coisa que o Ira já tinha falado lá em Past Tense, do desapontamento dele com a pouca mídia que esse episódio recebeu, da mesma forma que o Past Tense recebeu, porque ele fala, porra, isso aqui é realmente TV de qualidade. Então você vê que nunca é fácil você fazer algo com qualidade, porque você faz o negócio e nem sempre você vai ter o reconhecimento que você gostaria que a coisa tivesse. Mas aí a gente vê que, infelizmente, Star Trek sempre foi algo muito mais de nicho do que, por exemplo, Star Wars. A reclamação dele não é à toa, né? Mas enfim. E aí a outra coisa interessante é que é a primeira vez em Jornada nas Estrelas em que a gente tem dois episódios, que é um continuação do outro, que não tem o mesmo nome. Não é parte 1, parte 2. Eles têm nomes diferentes. E o que a gente já vinha vendo que estava acontecendo, mas aqui acaba sendo sacramentado, é que esse é o último episódio em que o Michael Piller é acreditado como produtor executivo. No próximo, o Ira é quem entra como produtor executivo.
Não, mas aqui ele já está acreditado como produtor executivo, o Ira.
Eu acho que não. Eles colocam que foi em The Dice Cast que ele entra. Mas eu realmente não, na hora de ver os créditos, eu não reparei.
O que indica é o crédito do Piller virar consultor criativo.
Isso, exatamente. Aqui
o que indica, acho que é no próximo. Eu acho que é no próximo.
É, exatamente. É porque aqui, assim, o Ira, até o episódio anterior, ele era co-executive producer, né? Aqui ele tá como o Ira, exatamente. Aqui ele tá como executive producer já, entendeu?
Não, acho que é no The Dice Cast. Que é executive producer mesmo.
Não, depois você dá uma olhadinha. Eu posso estar enganado, tá? Mas pelo que eu estava vendo hoje, acho que inclusive o nome dele é o último que aparece nos créditos iniciais ali, entendeu?
Normalmente é.
Daqui 15 dias, então, a gente confirma para vocês.
É, exato. Além disso, que você falou aí, a gente precisa lembrar também que aqui a gente já estava em 1995. Eu posso estar enganado, mas acho que Voyager já tinha estreado, não?
Voyager estreou em janeiro de 95.
Sim,
já.
Acho que foi até o 13º episódio. Não sei se foi no 13º episódio ou a partir do 13º em que Voyager, o Caretaker, é ao ar.
Então, a mídia, né? Na verdade, o hype da mídia estava em cima de Voyager, né? Que era o carro-chefe lá da UPN na época, né? Que era o canal da Paramount, a cabo. Então, a verba publicitária estava toda em cima, né? De Voyager. E o Iron ficou meio puto com isso na época, né? Porque, porra, Deep Space Nine ficou meio espremido ali entre a nova geração e Voyager. Ele nunca teve, vamos dizer assim, né? O reconhecimento que ele achava que merecia. Então, assim, a nova geração já era uma série super conceituada, né? Ele tinha ganho ali referência de público e crítica. Mas tinha migrado para o cinema. Então, assim, o hype estava maior ainda. E aqui Voyager tinha ganho como, entre aspas, o carro-chefe da nova rede de televisão da Paramount, né? A cabo, né? Que na época não tinha streaming, nada disso. Então, era, entre aspas, a galinha dos ovos de ouro da Paramount na época. Achava-se que ia ser o UPN. Acabou não sendo, mas, enfim, a verba de mídia toda estava em cima de Voyager. Então, assim, o Iron ficava puto, né? Falava, porra, eu faço um episódio desse, um grau desse de sofisticação e de potência, porra, mas ninguém fala nada, cara, entendeu? Outra coisa que a gente precisa entender é o contexto também, né? Deep Space Nine estava contando algumas histórias que eram estranhas, né? Um pouco estranhas, a Jornada nas Estrelas. Já vinha desde a temporada passada, na verdade, retrasada, né? Desde a primeira temporada, final da primeira temporada. Contando histórias sobre coisas que não necessariamente estavam de acordo com aquele futuro utópico que se imaginava que o Gene Roddenberry queria para a Jornada nas Estrelas, né? Então também isso, de certa forma, alguns detratores na época também usavam contra a série, né? Aí você bota um episódio desse, onde se fala de tentativa de homicídio, o cara explode a própria loja para trazer o outro, para manipular todo mundo para trazer o outro para a investigação. No final ainda, o cara que tentou matar ele se une ao cara, entendeu? Pô, era no mínimo estranho, né? Esse tipo de roteiro na época pra Jornada, entendeu? Hoje a gente olha com muito carinho e tal, né? 30 anos quase se passaram. Mas na época não era exatamente muito palatável pras audiências, vamos dizer assim, conservadoras de Jornada nas Estrelas, não, né?
E o protagonismo totalmente distante da Frota Estelar, né? Você vê que a história do Odo, do Garrick, da Ordem Obsidiana, dos Romulanos, Dominion. O que não tem
a história. Eles estão indo ali para cometer um genocídio, né? Porque eles vão destruir uma raça inteira.
Eles vão
cometer
um genocídio, isso.
É, muito louco. Eu só tenho mais uma observação para fazer, que é interessante. É uma cena que não tem nada a ver com o episódio. Ela tá ali para Naná Visitor ter uma fala, mas que eu gosto muito porque mostra o crescimento da interação dos personagens, que quando a Kira chega para falar com o Bashir, ela chama ele de Julian. Isso é muito legal, porque se a gente lembra do primeiro encontro dos dois, e aí agora a gente vê ela chegando e com naturalidade chamando Julian, é muito legal, eu gosto demais, assim.
E dessa vez o...
Mostra a evolução da relação. O Bashir não fez nada,
né? O Bashir não fez nada dessa vez para conseguir isso, né? O negócio foi natural, né?
Sim, ele não precisou pedir, né? É verdade. Tem a cena lá no Runabout onde ele fala, não, me chama de Julian e tal. E ela fica toda constrangida, não sei o quê.
É meio que uma transição pro Bashir, né? Porque ele era inicialmente meio que mantido assim a um braço de distância de todo mundo. Do O'Brien, da Kira, e aos poucos ele vai ganhando essa entrada com eles, né? E é bem legal como isso foi construído de forma natural. A ponto de você falar, olha o contraste entre o primeiro episódio e isso aqui que a gente tá vendo agora. Mas não é que você vê, assim, ponto a ponto isso evoluindo. Não, é uma coisa que vai naturalmente quando você faz o contraste que você percebe. Mas assistindo a série, não é uma coisa que chama atenção para si mesmo. Acontece naturalmente.
E no meio de um episódio que isso não tem nada a ver. Não é a história que os dois estão contracenando, que eles fazem parte da história e tal, né? Então,
exato.
É muito bom, assim.
Uma das coisas marcantes de Deep Space Nine, a gente tava falando, né, de como eles usam piadas internas e tal, é que tinha muita verdade nos roteiros, de uma forma geral. Eles tinham um domínio dos personagens muito bom e tinham um objetivo de verossimilhança dramática que eu acho que se sobrepunha a ideias de ficção científica, a alegorias, e isso tornava tudo muito mais enraizado, muito mais verdadeiro. E aí as relações acabam sendo mais naturais, mais verdadeiras, a ponto da gente enxergar essas transições e assim, não precisa fazer o episódio em que finalmente a Kira fica íntima do Julian. Não precisa. Isso vai acontecer no plano de fundo, porque é o que está acontecendo com esses personagens ao longo dessa série. E a história não tem nada a ver com isso, né? Mas porque eles tinham esse domínio muito grande, eu acho que, dos personagens e da verdade de cada um dos personagens, até aqueles que viviam sempre escondendo essa verdade, como nós tivemos nesse episódio com o Garrick e com o Odo.
Muito bem, Luiz, tem mais alguma coisa que você queira comentar sobre esse episódio que a gente ainda não falou?
É, tem algumas. Tem uma que eu falo sempre, no próximo vai ter outra também. Eu tava olhando aqui, de fato, no episódio passado, tal era aberto com co-produtor executivo, o Michael Piller como produtor executivo. Nesse, o Aira Bear tá como produtor executivo. E o Michael Piller também. Aí, no próximo, tal era aberto como produtor executivo e o Michael Piller como consultor criativo. Eventualmente, o crédito do Aira Bear vai pro final do episódio. Agora, eu não vou saber qual episódio que vai. Mas, eventualmente, vai pro final do episódio junto com o crédito do Rick Berman. Eu gosto muito do episódio, por várias coisas faladas aqui. Eu acho que é sedutor nessas viravoltas todas. Eu acho que ele fala de coisas muito sérias. E tem muito humor também. Isso eu acho que é uma coisa muito legal, né? Que se você abrir esse roteiro aleatoriamente, você provavelmente vai encontrar alguma coisa que você vai achar esteticamente bacana e provavelmente até engraçada, em algum sentido ou outro. Isso eu acho que é muito legal. A coisa de destruir a loja, né, destruir a alfaiataria, é revisitada na segunda parte. E também tem a ver com o sentimento do Garrick, eu acho que de estar ali. Existe uma certa satisfação em destruir aquilo ali. Parte dele imagina dessa maneira. E eu costumo comparar esse episódio com um episódio daquela outra estação, um episódio daquela série da outra estação, chamado The Coming of Shadows, que é onde começa a guerra Mimbar e Centauri. Eu vejo algumas analogias com aquela série E também acho que marca o início da melhor fase daquela série, que não vai ser o nome mencionado, e também a dessa série que a gente está falando aqui. E eu vejo essa analogia de maneira bem clara, entendeu? Que vem a segunda parte.
Mas isso é uma coincidência. Desculpa só, só perguntar isso pro Castanha. E você vê isso como uma coincidência ou como uma coincidência entre aspas?
Não, não é coincidência entre aspas, não. É coincidência mesmo.
Então tá bom.
Eu imagino que a gente começa a escrever as coisas e eventualmente você vai colocar uma coisa que não é o conflito. Você vai escrever uma saga, você vai escrever a coisa que não é o conflito final que você vai levar até o fim. É o conflito, digamos, de abertura, que vai levar todos os outros. E eu acho que esses episódios fazem esse papel. E são grandes clássicos, tanto lá quanto cá.
Entendi.
E você, Salvador, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar?
Não, acho que eu cobri tudo. Só reafirmar assim, que é sempre muito legal quando a gente revisita episódios assim com um olhar clínico. Porque uma coisa é você assistir corriqueiramente, porque está revendo a série ou porque resolveu assistir aquele episódio em particular. Outra é para fazer uma análise como essa que a gente faz aqui, que você entra com um olhar clínico para observar e sempre acha alguma coisa diferente, né? Sempre acha alguma coisa diferente. É esse lance do espelhamento dos dois episódios, um mergulhando no Garrick e outro no Odo, eu não tinha me ocorrido e agora me ocorreu. Então, quer dizer, tudo isso para dizer que é sempre um prazer participar aqui com vocês e explorar um pouquinho mais os últimos cantinhos de cada episódio aí de Star Trek.
E você, Alê?
Tem umas pequenas trivias aqui sobre a participação dos atores convidados. O Paul Dooley já tinha participado do The Wire lá, eu já tinha dado algumas informações sobre ele, mas assim, talvez ele seja mais conhecido como o pai lá da Molly Ringwald no filme Sixteen Candles, né? Gatinhos e Gatões, né? Do John Hughes. Filme lá do Sessão da Tarde, lá dos anos 80 e 90, e que provavelmente nós assistimos bastante. O Joseph May, que o Castanha comentou, naquela cena lá da caverna, aquela voz ali, ele já tinha feito a série clássica, The Gamesters of Triskelion. Ele já tinha feito aqui em Deep Space Nine, The House of Quark, e faria Looking for Parmak in the All Wrong Places. Ele também faria ainda uma ponta em Star Trek Insurrection, né? E também faria um episódio de Voyager, chamado Gravity, e o Enterprise, a série Enterprise, o Broken Boy, ele fez um piloto lá, como um médico Sullivan. Aqui vai também uma referência legal para o Carlos Lacâmara, né, que fez o Retire, que ele foi muito bem, né, e dá aquela sensação de encrenca, né, durante o interrogatório do Odo. Acho que a interação dele com o René foi boa, mas enfim, né, até o hidrante vai bem com o René, como eu sempre digo. E o interessante é que tanto o Bejanoá, quanto o Andrew Robinson, quanto o Paul Dooley, todos eles foram indicados ao Emmy de melhor ator, né, em algum momento. No caso aqui do Aubert Jeanoir e do Paul Dooley, ambos foram indicados depois de Deep Space Nine também. Eles já tinham sido indicados antes e foram indicados depois para uma mesma série, chamada O Desafio, uma série lá de escritório de advocacia, de julgamento. O Paul Dooley foi indicado no ano 2000 e o René Aubert Jeanoir foi indicado em 2001 pela mesma série.
Essa série que o Shatner fazia também?
O Shatner fez o spin-off dessa série, o
Boston Legal. Exatamente.
The Practice.
Isso. Exatamente. Acho que era isso. Da minha parte, era isso.
Muito bem. Então, vamos às notas?
Precisa.
Esse aí, né?
Vamos deixar registrado aqui.
Dá até morte, né?
Ale, quantas muitas estrelas você dá para a Improbable Cause?
Isso é um clássico absoluto de jornada, 4.
E você, Castanha?
4 estrelinhas para ele.
Salvador?
Não, 4 e só não dou mais porque não tem mais. Se tivesse mais, dava mais.
Eu também fico com 4 estrelas, não tem nem o que dizer. Esse episódio aqui é fenomenal por tudo que a gente falou. E a segunda parte só tem a acrescentar, faz sentido outras coisas que a gente vê aqui. A gente meio que já falou muitas delas, mas assim, quando a gente estiver falando do The Dice Cast, com certeza a gente vai voltar aqui em algumas cenas desse episódio. Muito bem, então, Salvador, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Balde do Odo. A gente fica muito contente.
Foi um prazer, eu volto antes do que vocês imaginam.
E mais do que imaginam.
Exatamente, também.
Ale, brigadão pela participação. Estávamos com muitas saudades dos seus comentários e da sua presença.
Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente.
Castanha, é sempre muito bom estar aqui batendo papo sobre Deep Space Nine contigo.
E contigo também, Mariana, agradecendo Salvador e Alexandre pela participação. Grande episódio, muito legal.
E o bom é que daqui 15 dias tem mais. Vamos provavelmente carimbar aqui um 4444. E muito obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Espero que tenham gostado desse episódio do Balde do Odo. Não deixem de comentar lá na página do Trek Brasilis, no nosso canal do YouTube. Aproveita e deixa o joinha aí pra gente, se cadastra no canal, nos siga em nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Telegram, no Facebook, a gente está lá sempre ativo para conversar com vocês. Muito obrigada e até daqui 15 dias.